E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um sábado maravilhoso. E aqui estamos, né, com mais um episódio. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lucas Ribeiro. E hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal sobre o filme A Noite das Bruxas, ou A Haunting in Venice, que simplesmente é o terceiro dessa franquia, que começou em 2017, onde em cada filme temos o detetive Hercule Poirot investigando algum misterioso assassinato, sempre em alguma parte lindíssima do mundo, dessa vez Veneza. E já te adianto que essa escolha não decepciona. Já conferi essa semana e tô louco pra trocar uma ideia com vocês. Adianto também que não teremos spoilers desse filme, não vou falar quem morre, quem tá por trás, as reviravoltas, nada. Mas talvez tenhamos spoilers dos filmes anteriores. Lembrando que você não precisa ter visto os outros, tá? O personagem principal é o mesmo, mas são histórias diferentes que não se conectam de forma alguma. Então, quanto a isso, nem se preocupem. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, apoie o podcast enviando para os seus amigos que também gostam de filmes de mistério. Ou então nos seguindo nas redes sociais. No Instagram estamos como @sessãoas6, no TikTok como @podsessãoas6. E no YouTube, podcast Sessão AI6 mesmo. Assim fica mais fácil trocar uma ideia com vocês sobre filmes, séries, o que concordam, discordam. Então acompanhem lá, que serão todos muito bem-vindos. Ah, e se puderem, por favor, fiquem até o final, porque tem um anúncio bem importante para fazer, beleza? Bora começar então, espero muito que gostem. O detetive belga Hercule Poirot investiga um assassinato enquanto participa de uma sessão espírita de Halloween em uma mansão assombrada em Veneza, Itália. É dirigido mais uma vez por Kenneth Branagh, que dirigiu Belfast, indicado ao Oscar, e que até comentamos aqui no podcast, já trocamos uma ideia sobre, mas também dirigiu os dois primeiros filmes dessa franquia, né? Tô falando de Assassinato no Expresso do Oriente, em 2017, e Morte no Nilo, lançado ano passado, em 2022. Lembrando que todos são adaptações diretas de obras da maravilhosa Agatha Christie. Esses dois primeiros já estão na plataforma Star Plus e esse terceiro, no momento, está em cartaz nos cinemas, muito provavelmente tendo aí o mesmo destino que os filmes anteriores e indo parar no Star Plus futuramente. Amigos, eu adoro os contos de Agatha Christie. O último livro que eu li, na verdade, nem terminei ainda, foi um compilado de seus contos, e o título do livro é Três Ratos Cegos e Outros Contos. E foi o meu primeiro contato mesmo com a sua literatura e eu adorei. Super intrigante, umas reviravoltas e revelações bem divertidas que você geralmente nem espera, né? Mas agora, os filmes já tinha visto, consegui conferir todos no cinema. E não sei vocês, mas eu consegui perceber um padrão. Tanto o Assassinato no Expresso do Oriente quanto Morte no Nilo são histórias bem intrigantes, com um elenco bem prestigiado, mas que até você chegar na reviravolta, tem aquela barriga, sabe? Aquele meio do filme que parece que não avança por nada nesse mundo. Mas nos dois casos, você sempre é recompensado se ficar até o final. As reviravoltas sempre são surpresas que, por mais que eu pensasse e tentasse adivinhar o que iria acontecer, a revelação em si sempre seria mais interessante e intrigante do que eu teria imaginado. Nos dois, eu acho que dava tranquilamente para tirar uns 15 a 20 minutos, ou então pegar esses pontos mais parados e tentar apresentar de uma forma mais dinâmica, né? Mas para mim, a barriga sempre esteve ali, mas no final das contas era divertido, eu me divertia, e foram com essas exatas expectativas que eu fui ao cinema conferir A Noite das Bruxas, e olha, realmente segue o mesmo padrão da franquia, mas também tem o seu diferencial. Então, começando aqui pelos pontos positivos, eu diria que de todas já feitas, essa é a narrativa que mais soube combinar a quantidade de informações que a história tem a oferecer, né, nem mais nem menos, com o tempo do filme. Tudo aqui me interessou, o começo, o meio, o fim, até os monólogos de cada personagem se apresentando mais pro meio, né, que é o que normalmente dá uma arrastada por muitas vezes não ser bem dosado. Mas aqui foi na medida certa, porque assim, tem uns filmes que é o roteiro realmente perde a mão e soltam as informações nada a ver com a precisão de detalhes, assim, muito desnecessário. Ah, mas quando eu comi uma maçã em 1969, minha filha, não precisa disso, né? E aqui não, você sente, pelo menos eu senti, que é só o essencial para conhecer o básico de cada um. Inclusive, não coincidentemente, esse é o filme mais curto dos três. Tem 1h40 e você sente. Os outros todos são 2 horas, assim, às vezes até mais, e acaba pesando. Então, quanto a isso, já foi um ponto a favor que nos outros senti um pouco de falta, realmente. Agora, uma coisa que eu amo nesses filmes de detetive do Hercule Poirot é a atmosfera. Você nunca vai ver um filme dele num cenário qualquer, com umas pessoas usando umas roupas nada a ver, tudo jogado, não. Essa franquia preza muito pela atmosfera, a vibe de cada filme, né? O primeiro sendo num trem durante o inverno, com uns europeus usando umas roupas de época lindas, né? Uns penteados, a paleta indo para os tons frios também, né? Azul, preto, cinza, um bege mais escuro. Já no segundo, estamos num cruzeiro passeando pelo Rio Nilo. É mais o branco, o laranja, vermelho, né? Cores mais tropicais, vivas, nas roupas também. E nesse terceiro, estamos em Veneza, mais ou menos ali no final dos anos 40, logo no Halloween. Então, tem bastante do gótico, né? A arquitetura, a iluminação, as estruturas dos bairros, as ruas, aqueles caras mascarados conduzindo os barcos para os viajantes, né? Todo filme tem uma estética que parece que você está fazendo um passeio turístico muito interessante. E para pessoas como eu, que nunca foram para nenhum desses lugares, eu ficava de olho em tudo. E que divertido que foi. Por esse filme se passar, na maior parte do tempo dentro de uma mansão durante a noite, é o menos colorido dos três, com certeza, mas não é por isso que se torna menos atraente. Outra coisa que eu amo nesses filmes é que, apesar do modelo, da estrutura das histórias serem bem parecidas, né? Ou seja, o que deve acontecer no começo, no meio e no final, as revelações sempre vão para uma direção nada a ver dos filmes que vieram antes. Vou dar uns spoilers aqui dos dois primeiros, tá bom? Coisa leve. Se quiserem pular, só adiantar aí uns 2 minutos que vai ficar tudo bem. Mas, por exemplo, bora lá. Logo no primeiro, enquanto eu fiquei que nem uma barata tonta tentando adivinhar quem era o assassino naquele trem, nunca passou pela minha cabeça que pudessem ser todos juntos, né? Um conjunto dos suspeitos. Aquilo eu achei genial. É, no final, você transformar o que era um homicídio mal resolvido e depois mostrar que, na visão desses suspeitos, na verdade foi uma ação de justiça, quase como um movimento social, por todas as coisas ruins que o morto tinha feito, foi muito esperto, né? Não lembro de todos os detalhes, tá? Não vejo desde 2017, faz um tempo, mas se não me engano, foi nessa vibe aí. E amei também que o super detetive no final terminou sem escolher um lado, em saber seus limites e reconhecer que ali era uma coisa bem maior do que ele. O segundo nada mais foi do que uma tentativa de golpe em nome do amor, né? O que acontece quando você junta uma mulher podre de rica com pessoas interesseiras por todos os lados? Eu gostei desses paralelos entre ganância e amor incondicional. E até onde você iria para ter a sua versão do final feliz, né? E em Noite das Bruxas, sem spoilers, claro, digo com tranquilidade que a vibe é um negócio assim, nada a ver com o que fizeram antes. E sobre isso, queria destacar o lado sobrenatural. Você dá a esse detetive cético uma cena do crime que aconteceu no dia do Halloween em Veneza e usar isso como justificativa para deixar o filme inteiro mais macabro e assustador, misturando lógica com o sobrenatural, eu achei tudo de bom, assim. Adoro como cada história se diferencia da outra, cada uma com uma identidade visual bem marcante, e isso ajuda na ideia de que é uma franquia global, né? E essas coisas deixam a gente imaginando que realmente esse detetive pode estar em qualquer lugar, né? Que é muito bacana. E tudo isso é resultado do quê? De uma equipe ali por trás das câmeras super criativa e profissional, mas queria destacar o diretor, que é o próprio ator que faz o protagonista. O detetive Hercule Poirot é interpretado pelo diretor dos três filmes, Kenneth Branagh, e em cada um deles você vê que o motivo de parecer uma aventura global é pela atenção aos detalhes. Saber quando ligar a câmera, tentar um ângulo diferente, mais perto dos personagens ou mais afastado ali no canto, escondido. O trabalho dele nessa trilogia sempre me fez parecer que eu estava viajando para outro país, tendo acesso, nem que seja mínimo, a uma nova cultura, novas pessoas, novas histórias. Então, definitivamente coloco Kenneth Branagh como um super destaque positivo aqui também, por sempre levar a história para o lado visual, não só focando no narrativo dialogal, né? O que é muito interessante. Já sobre aqueles pontos ali, mais ou menos, que podiam ter sido ainda melhores, nem me arrisco a dizer que são ruins, não achei nada aqui ruim, ruim, mas assim. Como fui todo animado, já sabendo que seria uma história de detetive bem elaborada, já aconteceu de eu acabar moscando, né, deixando passar despercebido um monte de informações que no final das contas eram super importantes para descobrir o assassino. E dessa vez fui focadíssimo, prestando atenção em tudo, sabendo que nada era por acaso, né? Todas as escolhas ali, do jeito como a história se desenrolava, eram escolhas intencionais. Então, assim, tava com sangue nos olhos. E quando vi, nem era para tanto. Tipo, sendo justo, alguns detalhes são sim importantes e compõem o desfecho no final, mas eu me apeguei tanto a umas informações que o filme escolheu dar uma destacada. E quando vi, não serviu de nada. Nossa, eu me senti um trouxa, assim. Então, meu conselho para vocês que ainda não viram: prestem atenção nas informações certas. O que não é um bom conselho, mas eu nunca disse que seria, né? É o que a gente tem para hoje. Tá, mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Eu tive a sensação que aquela coisa incrível que o roteiro fez nos dois primeiros filmes de juntar tudo numa única super reviravolta não funcionou muito aqui. Não sei explicar direito, algumas coisas surpreenderam sim, mas nenhuma me deixou chocado de cair o queixo como acontecia. Eu acho que eu comecei a duvidar tanto de todo mundo, inventando tanta teoria, que no final eu meio que cheguei perto o suficiente para não ficar impressionado na hora de revelar quem foi, tá ligado? O roteiro continua sabendo muito bem explicar as coisas com calma para o público captar tudo bem direitinho, o que é ótimo, mas não sei se foi só o meu caso em especial, mas quando foi terminando, senti que não consegui o que eu queria. Achei que ia ter um clímax maior, que alguma coisa muito incrível ia ser anunciada, e quando terminou, fiquei querendo mais. Olhando só para esse filme, de certa forma, eles entregaram sim tudo o que prometeram. Mas quando a gente olha para a franquia em si e compara os três filmes, e que até então ele sempre tem mantido um padrão de entregar algo surpreendente e inesperado no final, esse foi o filme que menos fez isso. Repetindo, não é ruim, mas para quem vai comprar o ingresso para ir ao cinema, se eu fosse você, baixaria um pouquinho as expectativas. Ah, e por falar nisso, por algum motivo que eu não sei explicar exatamente, eu tenho a sensação de que se essa história, ao invés de um filme nos cinemas, fosse uma série ou uma minissérie, talvez seria um formato mais apropriado. Talvez porque cada parte da história é quase como se fosse um capítulo, né? E aos poucos as coisas vão sendo reveladas, umas intrigas, o passado das pessoas, umas pistas, a tensão vai aumentando. Não sei, mano. Se fosse quebrado em episódios, acho que ia dar mais o que falar. Porque realmente eu não vejo ninguém comentando sobre esse novo filme. É impressionante. A franquia toda, na verdade, nunca foi das mais populares, né? Vamos ser sinceros. Mas esse Noite das Bruxas, em especial, foi o menos divulgado. Mal vi divulgação de trailer, e sem contar que eu não acho que as pessoas no geral perceberam que esse é o mesmo detetive dos outros filmes e que, mesmo sendo mais macabro, continua sendo uma adaptação da maravilhosa Agatha Christie, que tem uma legião de fãs aí que eu não tenho certeza se apareceram para assistir esse filme. Podiam ter investido um pouquinho mais na publicidade, não vou mentir, mas já já a gente fala dos números, tá bom? Porque agora eu queria falar dos personagens. Kenneth Branagh tá ótimo, fazendo o que ele sempre faz, maravilhoso na frente e atrás das câmeras. Já falei dele, né? É, como personagem, seu sotaque e bigode sempre roubando a cena quando podem. Mas queria mesmo era destacar dois atores que com certeza me causaram uma impressão na primeira cena que apareceram. A primeira é a icônica vencedora do Oscar, Michelle Yeoh, que faz Joyce, né, uma médium que consegue se comunicar com os mortos. E esses dias vi um comentário dizendo como é bom ver a Michelle Yeoh, que é uma mulher asiática já com uma certa idade, num papel que não tem nada a ver com artes marciais. E cara, quando eu parei para pensar, super verdade isso. Não que tenha algo de errado com isso, mas é comum em Hollywood trazer atores de diferentes raças e etnias para reforçar estereótipos de uma forma gratuita e nada mais, sabe? Mas aqui ela faz um trabalho sensacional. Não chega a ter o destaque do protagonista, que é o detetive, mas toda hora que aparece na tela, a mulher dá um show. A maquiagem, o figurino, os efeitos práticos também elevaram muito a sua atuação. E sem querer entrar muito em detalhes, mas o jeito como a atriz vende a ideia de uma médium nos anos 50, o jeito como fala sobre os mortos, da sua sensibilidade, foram de umas formas assim tão descritivas e convincentes que eu terminei acreditando 100% que Michelle Yeoh era a maior médium de Veneza dos anos 50, sem restar dúvidas. Então, crédito a ela e ao roteiro também por trazer aí umas falas super cativantes que só deixaram a história mais macabra. E temos aí o ator Jude Hill, que faz o Leopoldo, o filho do médico, né? Interpretado pelo Jamie Dornan. Não sei se já viram, mas os dois já estiveram no filme Belfast, também fazendo pai e filho, e agora retornam mais uma vez, mas em circunstâncias bem diferentes. E assim, se me lembro bem, quando gravei sobre Belfast, também comentei sobre ele, provavelmente, né? Porque naquele filme ele era o protagonista, mas aqui. Mano, tá ainda mais talentoso. Eu fiquei chocado com a atuação desse menino. Espero de verdade que consiga mais oportunidades em Hollywood, que é uma indústria que não facilita nada para ninguém, né? Para dizer o mínimo, porque digo sem problema algum que é um dos melhores atores infantis, assim, atores criança, que eu já vi desde o começo de Millie Bobby Brown em Stranger Things. Ele é bom nesse nível, assim. Aqui interpreta um menino que precisou amadurecer bem rápido para poder cuidar do pai, que tá passando por umas dificuldades. É, ou seja, basicamente faz um adulto num corpo de uma criança. E as longas e complexas falas que ele tem que entregar, junto com a postura corporal dele, tudo isso ele entrega de forma impecável, assim. Algumas formas que o diretor decidia gravar esse menino andando pela mansão realmente me assustaram, de forma que ele ainda tava do começo ao fim na minha lista de suspeitos, mesmo sendo uma criança, sabe? Foi convincente nesse nível. Então, crédito aí pro ator Jude Hill por uma performance bem impressionante. Espero que tenha um futuro maravilhoso aí pela frente e que a gente ainda veja muito dele. Tá, agora sobre os números, bora lá. Olhando aqui os sites Wikipedia e Box Office Mojo, a gente vê que custou uns 60 milhões de dólares para ser feito e até o momento arrecadou no mundo todo mais de 45 milhões de dólares. O lado ruim é que realmente é uma bilheteria fraca, bem fraca mesmo. Tá aí mais ou menos seguindo o mesmo padrão dos filmes anteriores. Não chega a ser um desastre que vai dar um super prejuízo para a Disney, mas também não são números que dão a entender que podemos ter um quarto filme, sabe? Não tem muita coisa até agora que mostre de alguma forma que essa franquia vai continuar, o que é uma pena, porque eu adoro essa franquia. Agora, o lado bom é que custou bem barato para os padrões de Hollywood. Em volta aí, como eu falei, dos 60 milhões, e isso numa indústria que toda hora lança filme de 200, 250 milhões, tá ótimo. A previsão agora é que consiga arrecadar o suficiente nos cinemas, não para ser um baita sucesso, mas para pelo menos conseguir se pagar E quem sabe, quando estiver disponível aí para venda ou aluguel digital, perto aí do Halloween, né? Final de outubro, consiga arrecadar aí uma grana boa de volta aí pro estúdio. Beleza, no geral, pessoal, a Noite das Bruxas ou A Haunting in Venice foi divertida, gostei de ter conferido. Quem curte esse gênero mistério, suspense, aqui no caso com um jumpscare ou outro, vai curtir sim, com certeza. Não é um filme longo, não achei. E pros padrões da franquia, isso é um ponto super positivo. Atuações maravilhosas, é um mistério que te prende, mas. Quanto à grande reviravolta, eu pessoalmente esperava só um pouquinho mais. Talvez por ter teorizado demais durante o filme e criado muitas expectativas, mas quando foi chegando ali nas conclusões finais, realmente senti que podiam ter se beneficiado mais dos detalhes da história que acabaram sendo deixados de lado até pela própria produção, que podia ter bolado uma revelação ainda mais interessante e louca do que a que eles bolaram. Ou seja, se curtem essa franquia, esse tipo de filme, recomendo bastante. Se curtiu os outros dois, deve gostar desse também. Mas quanto aos fãs de terror mesmo, não sei não, hein? Num período aí que tá saindo ou vai sair vários filmes de terror de uma vez, Exorcista 2, A Freira 2, talvez queiram guardar a grana de vocês para produções que entram de cabeça mesmo no horror mais intimidador, no grotesco e perturbador, se for a vibe de vocês. Porque se forem ver A Noite das Bruxas procurando isso, podem se decepcionar. Aqui tem uns sustos aqui e ali, como falei, mas bem leves, inclusive do jeito que eu gosto, não é? Mas agora eu queria saber de vocês, já viram? Ou vão esperar sair no Star Plus? Ou nem isso? Vão ignorar e esperar o próximo lançamento como se nada tivesse acontecido? Por favor, mandem suas impressões, seus comentários lá no Instagram, onde estamos como @sessãoai6, ou na barra de comentários do YouTube, só pesquisar podcast Sessão Ai6. E por favor, nos avaliem, deixem o seu like. Quem estiver escutando pelo Spotify, deixa a sua nota no perfil do podcast, quantas estrelas acha que o projeto merece. Que tudo isso ajuda muito o podcast no engajamento e até fazer chegar em mais ouvintes. Compartilhando também, tudo isso vocês já sabem, beleza? E agora eu aviso, por questões pessoais, meus amigos, infelizmente, tô tendo bastante dificuldade em manter essa rotina que sempre tive de um podcast por semana. Tô tentando conciliar aí o podcast com outros afazeres e não tá indo tão bem quanto poderia. Então, para facilitar a minha vida, decidi que a partir de agora os episódios vão ser quinzenais, ou seja, de podcasts semanais, agora vocês vão ter novos episódios sempre a cada 15 dias. Ou seja, sábado sim e sábado não. Não tenho plano nenhum de terminar o Sessão Ai6 agora, então fiquem tranquilos, vocês continuam sim sendo uma prioridade. Quero até aproveitar esse espaço entre os episódios para ver se consigo postar mais vídeos nas redes sociais, cobrir mais eventos nerds. Então, se Deus quiser, vai tudo se encaminhar. E não sei por quanto tempo essa mudança vai durar, tá? Não vou dizer que é permanente, que vai durar para sempre. Enquanto me ajudar, tá valendo. No dia que isso mudar, quem sabe a gente volta pro modelo semanal. Mas aí só o tempo vai dizer, beleza? Não se preocupem que vai dar tudo certo. E assim, meus amores, vamos encerrando mais uma edição maravilhosa. Vou ficando no aguardo de quem já viu o filme para saber o que acharam, né? Quero saber o feedback de vocês. Se escutaram até aqui, poxa, muito obrigado. Espero que tenham curtido. E daqui a 2 semanas a gente volta com mais gritaria e confusão para vocês, que eu sei que vocês gostam. Muito provavelmente cobrindo aí a nova temporada de Only Murders in the Building. É uma série maravilhosa, então já fiquem de olho. Vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo enorme e até mais.